Fala pessoal, estamos começando o SempreCast 02. Vamos falar sobre um tema muito atual: Samurai Sentai Shinkenji. Aqui quem vos fala é o Fire.
E aí galera, aqui é o senhor Mozendia, mais uma vez agradando vocês com a minha belíssima voz.
Voz de criança, e aqui é o Mamutão, sem mais delongas.
É isso aí. Hoje, como eu já falei, vamos falar sobre Shinkenji. Pra isso, a gente chamou um cara que sabe tudo sobre esse Sentai. É o senhor Kurupon. Kurupon, se apresenta aí.
Muito obrigado, Fé. Então, eu sou o Kurupon, né? Membro do Senpu. Hoje eu tô aqui mais como um fã dessa nova geração de Tokusatsu, né? Claro que eu também gosto dos Tokusatsu antigos e tudo mais. Mas pra mim, esses últimos anos, a qualidade apresentada só vem crescendo. E chegou em 2009 agora, né? É, 50 anos teve a Sasha, não é?
Isso.
Então, é, os dois novos Sentais agora, que estão lá no Super Hero Time, eu achei espetacular. Em especial o Samurai Sentai Shinkenji, né? Que é o tópico agora aí do SempuCast.
É, afinal de contas é o nosso tema, né?
É isso aí. Então, bem-vindo, Kurupon. Esse cara é muito bom, se você gostar dele. É isso aí. Vamos pro Rider Kick. 1, 2, 3. Rider Kick. Rider Kick. Esse Rider Kick, né, Mozendia?
Nossa, gente, estamos até com vergonha, mas o Rider Kick foi criado para isso mesmo, né? Para expressar para os fãs de Tokusatsu e ouvintes do SempuCast, expressar sua alegria e indignação. Para começar, vamos começar com o primeiro Rider Kick, que foi dado por mim e em mim mesmo. No último SempuCast, o tema música de Tokusatsu, eu esqueci completamente de falar sobre o Koroji 73.
Que é um Koroji 73, velho?
Então, Fai. Koroji 73 é um grupo de backing vocals conhecido por contribuir para séries como Super Robots e séries da Toei, de Kamen Riders, Metal Heroes e Super Sentais. É, infelizmente, Koroji 73 encerrou suas atividades em 1990. A gente pode ver o Koroji na abertura do nosso SempuCast. Afinal de contas, eles participam ativamente na música do Google 5. Mas não só o Google 5, vários Kamen Riders. É muito triste eles terem acabado a atividade deles em 90. Mas eu peço desculpas aos fãs e aos ouvintes por eu não ter comentado sobre o Koroji 73 no último SempuCast.
Pra quem quiser conhecer a qualidade dos caras, vale a pena procurar uma música aí na internet que é um mix de várias músicas que eles cantam. Não é isso, Mozendia?
É, eles têm dois, que é o Super Sentai Para Pam Pam e tem o 11 Kamen Riders. Que
é quase um funk.
Quase um funk. Mas é muito legal. Essa Super Sentai Para Pam Pam, ela é do álbum do Orendia.
Então aí eles cantam um pedacinho de cada música, misturam. É, isso, excelente.
Bem legal.
Galera, procurar aí.
Então, no outro Rider Kick foi do Pato. Pato HC. Então vamos lá, o Rider Kick dele foi o seguinte, abre aspas,
sessão Rider Kick. Só o Pato, lembrando que o Pato é membro do Sempu, participa do fórum, inclusive.
Participa do fórum ativamente, faz comentários do SempuCast desde o primeiro, muito bom. Agradecer também ao Pato e aos outros nossos ouvintes, mas continuando. O Pato diz assim, abre aspas, sessão Rider Kick muito bem bolada, exclamação, tudo de bom aí povo, fecha aspas.
Obrigado.
O terceiro Rider Kick foi do Lord Silver. Abre aspas, agora um Rider Kick. Vocês poderiam aumentar o tempo de duração do SempuCast. Já é foda, e aí ficaria mais foda ainda. Parabéns aí, galera.
Aí, Lord Silver, só com o nosso Rider Kick de hoje já vai aumentar o dobro do tempo. Mas eu acho que o Shinkenji realmente vai dar o que falar. Vai ter muita coisa.
Valeu, Lord. Agora, Lucas Rey, de Ribeirão City, São Paulo.
Olha, ouvintes fora de Minas Gerais.
Internacionais, né, cara?
Isso é interessante, hein? Ribeirão City, fi.
Ó. Então vamos lá. Queria dar um Rider Kick na minha mãe, que não para de encher o saco pra almoçar e não me deixa ouvir o SempuCast.
Que isso, meu cara?
Olha, isso aí que sua mãe fez foi um pecado capital. Você pode mandar um e-mail pro Sempu.
A gente vai de vestido de Super Sentai, conversa com ela, fala que você é um defensor da Terra, que a gente precisa de você e tal.
Ou então ela vai falar assim, não, vocês não são, vocês são um bando de nerd que fica assistindo Power Rangers até hoje.
Sai da minha casa agora, né?
Tá, continuando. O outro Rider Kick é do Wellington. Esse Rider Kick, quero avisar antes, que foi,
esse foi um soco
o mais
cara
pesado de todos. A gente pede desculpas antes de ler o Rider Kick.
Perdão, mas já estamos de joelho no milho aqui.
Isso me lembra meu pai me ajoelhando no milho atrás da porta.
Mentira, que você é mó filhinho de mamãe.
Ao respeito, vamos lá. Então, do Wellington. Pô, cara, nada contra a ideia de vocês falarem de músicas de Tokusatsu, mas vocês estavam muito mal preparados para o assunto. Falar de Super Sentai Spirits, que veio primeiro do Super Hero Spirits, foi um erro muito grave. E quando falaram que Sal Sasaki canta a abertura de Kamen Rider 1, que na verdade é Ichigo, e quando a pergunta de Isamu Minami, o Tetsu Kurata, além da abertura, também canta uma música que faz parte da trilha sonora de Kamen Rider Black, chamada Orenei Senshun. Mas não leve para o lado pessoal, acho que críticas construtivas que mostram onde a gente errou são os que nos fazem crescer. Um abraço.
Ó, cara, obrigado aí. A gente só tem que pedir desculpa
mesmo. A gente pede muito desculpa, Elton. Na verdade, não sei se explicações ajudam. Mas o tema que a gente escolheu foi um tema muito às pressas. Afinal de contas, a gente não queria perder a presença do Skull e do Mickey, ambos da banda Yardurka. Então a gente pensou, a gente mudou a pauta. Na verdade, Shinkenger era pra ser o episódio 01.
Verdade.
Foi transferido pro 02, porque a gente pegou música de Tokusatsu, porque era um assunto que eles dominavam mais, por ser uma banda, e a gente achou que encaixava melhor.
Era o único dia que eles podiam gravar, então a gente acabou fazendo uma coisa na correria, e claro que não justifica o erro, mas foi um empecilho pra gente.
É, mas a gente promete se preparar muito bem agora pros próximos.
Então, desculpa, obrigado aí, Wellington. A gente pede até pra você continuar mandando e-mails com dicas, essas coisas, tudo que ajuda a gente a crescer.
Valeu mesmo, velho. E o último Idea Kick foi do Gnomo, que é o vocal cultural da Yardurka. Muito foda, velho. Eu vou ter que disputar com o Mamutão pra ver quem conta mais piadas sem graças.
Coitado, filho. Piadas são muito engraçadas.
E continuando, ele falou que bom que o Mickey não falou nada, ele só fala merda.
Mickey é outro guitarrista que tava participando com a gente.
Isso. E depois ele falou, valeu Senpu, muito foda, continue assim. E como diz o Squall, tá coisa linda de Deus. Antes de tudo, ele quer mandar um Rider Kick pro Squall, porque o Squall esqueceu que ele também é fã dos Tokusatsu novos. Pelo menos os Kamen Riders.
É isso aí, galera. Obrigado. Continuem mandando e-mails. Xinguem a gente. Elogiem a gente. As gatinhas mandem telefone. É isso aí.
É, realmente. As gatinhas mandam telefone. Tá muito fraca a participação das meninas. Eu consegui só 4 telefones essa semana.
Aham. De homem.
É. Alguém vai... Alguém vai ficar solteiro aí. É,
ou alguém, né, cara?
É, pois é. Eu não posso falar nada que eu tenho a minha Aninha, que eu amo muito. Uma homenagem aqui no Samplecast.
Ah, sai fora, Mamute.
Te amo, minha gatinha.
Sai fora, velho. Nossa. Então, galera, agora vamos falar do tema principal do nosso podcast de hoje, do Samplecast, Samurai Sentai Shinkenger.
Antes da gente começar a falar de Shinkenger, eu acho que rola a gente colocar a vinhetinha do Shinkenger rolando.
Eu acho que rola.
Vamos lá, editora, rola aí o Shinkenger.
Rola de falar também que a partir de agora, quem não quiser escutar alguns spoilers, é bom tomar cuidado.
É bom sair, viu? Porque alguma coisa vem
aí. Esse vai ser o Samplecast com mais spoiler, pelo menos até o momento.
Vai correr bastante spoilers. Talvez se a gente fizer um do Decade pra frente aí, role mais spoiler. Mas até o momento vai ser com o maior número de spoilers. Então a galera tá avisado. Toca o alarme. Vamos lá,
Mozen,
começa.
Tá, antes de tudo, para os desavisados, Samurai Sentai Shinkenger é a 33ª série de Super Sentai. Teve sua estreia dia 15 de fevereiro de 2009 e está sendo exibido pela TV Asahi no bloco Super Hero Time, junto com Kamen Rider Decade.
Que dupla, hein?
Ó,
esses dois perfeito, estão fazendo.
Tá prometendo, né? Esse ano tá prometendo demais, cara.
Nossa, tá sendo melhor pra mim até agora, né?
O Decade também tá alto nível, né?
Não.
Altíssimo nível.
Eu ainda não vi não, mas eu sei que, pelo que estão falando aí.
Fire, você é muito preconceituoso, não quer assistir o Decade, velho. Tá com medo.
Não. Eu quero assistir as séries que eu não vi ainda. Tá, mas vamos voltar.
Vamos voltar pro Shinkenger, senão a gente vai ficar desviando muito do assunto. Então, a temática do Shinkenger eu particularmente gostei muito. Essa temática de samurai. Eu acho que o Japão tem que explorar muito a cultura dele, apesar que eu acho que eles já fazem isso demais, né?
Eu achei que valorizou muito a cultura deles fazer isso. Ficou muito legal.
Verdade.
Explorar essa parte samurai.
A outra série mais parecida que a gente tem com o Shikenji, que é Hurikenja, né? Que é de ninja.
Isso.
Que é a mais parecida. Apesar que Gekirenja também usa artes marciais, mas Hurikenja também tem armas de ninja. Então é mais parecido com o Shikenji. Eu acho que é que mais parece.
É, você tá falando em Gekirenja, Hurikenja. Você sabia que o grupo que faz a abertura mesmo do Shikenji, o Project R, né?
Uhum.
Alguns dos artistas, eles produziram músicas para o Gekirenja, Hurikenja, Super Sentai Dekarenja,
Magi Psycho Lover, não é?
Não, tem alguns do Psycho Lover e tem outras bandas também. É um grupo que eles juntaram e ficou o Project R.
Ah, mas tá.
Tem artistas de diversas bandas.
Ó.
É legal demais. Eu achei a abertura muito legal, cara.
Ah, ficou linda a abertura. A música ficou muito linda. Pra quem gosta da abertura de Dekarenja, é o mesmo vocalista que canta.
Pois é. Sem falar que eu acho legal que antes de começar o episódio, rola tipo um prelúdiozinho, né? Um pedacinho do episódio e depois entra a abertura. Eu acho isso mó legal, cara.
Não, mas acho que isso acontece com todos, né? Não?
Ah, mas é legal.
É, não deixa de ser legal. Então, ó, vamos falar dos personagens. Então, tem o Shiba Takeru, que é o Chicken Head. O animal dele é o leão. E o que ele é pelo poder do fogo. O Hinosuke, ou melhor, Ikenami Hinosuke, ele é o Chicken Blue. O origami dele é o dragão e simboliza a água.
O animal mais doido ficou com um cara mais pálido.
Cara, o azul é o melhor. Não sei por que vocês odeiam o azul, cara. Ele é o melhor.
Sabe por que ele é?
Porque ele é muito submisso. Ele é muito submisso ao Lorde.
Ué, cara.
Ele é um serviçal completo, hein? O pai dele ensinou ele ser assim e ele vai ser assim. Ele é idiota, mas é serviçal.
Se for parar pra pensar no ideal de um samurai, ele é o mais correto.
Realmente, isso é verdade.
Os samurais eram assim mesmo. Os samurais, eles eram submissos mesmo.
Era obedecer o que fosse, né, cara? Eles iam...
E tinha honra em fazer isso. Eles eram honrados por fazer isso.
Mas aí é que tá, velho. São samurais modernos. Precisa ter todo esse negócio de...
Eu acho que o legal do seriado é porque tá chocando as duas culturas, né, cara?
A cultura
moderna com a antiga.
Realmente.
É por isso que o verde fica brigando com o azul.
É verdade.
O verde tá simbolizando essa nova geração aí.
Por falar em verde...
Ele é o mais doido.
Então, o verde é o Tanishi Asa, que é o Shinken Green. O origami dele é o urso e tem o poder da floresta. Na sequência, agora vamos para as menininhas. A Shiraishi Manco é a Shinken Pink. Marco, o animal dela é a Oi?
Mako. Você falou manco? Manco é quando o cara tá com uma perna machucada. Ou quando ele tem um defeito de nascer.
Desculpa, Mamute. Desculpa a minha ignorância. Continuando. Mako, ela é a Shinken Pink. O animal dela é a tartaruga. E o poder dela que simboliza o céu.
Tartaruga voadora.
Não teve nada a ver, né, bicho? Esse trem de tartaruga e céu.
O que acontece, Mamute? O que acontece? Eu entrei assim, que raio de tartaruga voadora é essa? Aí eu pesquisei na internet e descobri que a ideia da tartaruga voadora é uma lenda japonesa. Que é o seguinte, na época onde as tartarugas ainda tinham o casco todo liso, tinha uma tartaruga que vivia próximo a um lago. Esse lago começou a secar e ela via que ela ia ficar, que ela ia morrer. E ela conversou com a amiga dela, que é a amiga Garça. E conversando com a amiga Garça, falou que tava sem água, que tava precisando de um lugar. Aí a amiga dela falou: do outro lado da montanha, existe um lago muito grande, onde vivem mais de 30 tartarugas. Por que você não vai pra lá? A tartaruga falou: não, porque é difícil, minhas patas são pequenas, eu não vou conseguir chegar, a tempestade pode vir e pode me levar. A Garça, como amiga, falou assim: eu posso te levar lá. Mas como? A tartaruga perguntou. A Garça falou: eu te levo voando. Peraí. Aí a Garça foi e chamou uma outra amiga Garça dela. Então a Garça pegou um pedaço de madeira, ela mordeu de um lado e a amiga mordeu do outro. E pediu pra tartaruga morder o centro do galho, que elas duas iam levar ela voando pro outro lado. E foi assim. As garças levantaram o voo e levaram a tartaruga. A tartaruga, com os dentes bem fortes, presos na madeira, foi voando. Só que quando foi passando perto dos vilarejos, as crianças começaram a caçoar da tartaruga. Começaram a rir: lá, que tartaruga idiota, achando que consegue voar igual uma garça. É uma burra mesmo, que idiota. A tartaruga ficou nervosa e começou a xingar as crianças. Só que quando ela começou a xingar, ela soltou a madeira. caiu. Quando ela caiu, caiu de casco no chão. Daí que vem a ideia do casco rachado das tartarugas. Diz a lenda que a partir desse dia, todas as tartarugas nasceram com o casco rachado. Graças à tartaruga voadora.
E daí vem a lenda da tartaruga voadora. Mozart, você agora me surpreendeu, cara.
Essa também é cultura.
Nossa, Senpukesh é cultura total, velho.
Mozart não só Shinkenji, mas cultura japonesa.
Mozart passou a semana toda lendo sobre Shinkenji.
É verdade, o cara se esforçou mesmo, tá de parabéns.
Ah, tá dando sangue, é isso aí, cara.
É isso aí. E continuando então, por último, a Hanori Kotoha, que é a que eu mais gostei das garotinhas. Completamente menininha. É a Chicken Yellow, o origami dela é um macaco e o poder dela é a terra.
Ela é orelhuda.
Mas ela é muito bonitinha, velho. Ela é muito fofinha. É muito bonitinha.
Ah, eu prefiro a Mako. Ou então a Manco, como diz o Mozart.
A Mako é... Não, eu achei completamente parecido com o Bokendia, velho. O Takeiro é o líder. No Bokendia, o vermelho também é o líder. O Minasuke, né? É o servo. Totalmente serviçal ao vermelho. Apesar que no Bokenji não tem o azul. Mas tem a rosa, que é a inteligente. Que também no Bokenji é inteligente. A amarela é a menininha, que no Bokenji também é menininho. E o verde, que é o nervosinho. Que é o revoltado, que é o preto no Bokenji.
É, mais do que nervosinho, eu acho que igual o Kurupon falou, é o rebelde, né, cara?
É, mas é sempre esses personagens assim, tipo verde, que fica mais famoso, velho.
Ah, é, Vid Wolverine, né?
É, ué, Vid Wolverine, Shiryu, apesar dele não ser rebelde, mas ele era um personagem secundário
também. É, o Ikki, Ikki também, né?
Que ficou, o Ikki, bom exemplo.
Não, falar de Tokusatsu.
Só de exemplo. Será que a gente vai ter algum...
O Kurupon é convidado e já tá guiando a gente.
Ó. Será que a gente vai ter algum Shinkenger especial no futuro? Algum personagem novo?
Olha, más línguas dizem que vai aparecer o dourado e o prata. Não sabemos se o dourado vai ser homem e o prata mulher ou vice-versa.
É um mistério.
É um mistério. Parece que o origami do dourado vai ser uma lula e vai ter o poder da luz. E o prata vai ter...
Não, o prata ainda não tá definido, não.
Não tá, não?
Tá, não.
Porque eu li na internet que era um cão.
Não, pode ser o cão, pode ser o coelho e tem mais um também.
É, lembrando que esses dois, por enquanto, não tem nada certo.
Não tem nada certo ainda. Tipo assim, isso é rumores de fã, entendeu? Os caras ficam dedicados a vida inteira de ficar pesquisando Shinkenger e falar, olha, pela lógica do Japão, parece que agora vamos ter uma lula. Por isso. Então, não é nada certo, não. Vamos dar.
Da especulação,
não vamos fazer, né? Que nem no último Senpukesh falar merda, não.
É. Mas uma coisa legal mesmo que eu achei sobre o Shinkenger foi o design das armas.
Ah, é. Oh, rapidinho, só antes de falar das armas, a gente apresentou aqui cada Shinkenger e falou do origami e relacionou com o animal. Vamos explicar pro pessoal o que é o origami, pra quem não conhece ainda, quem não assistiu a série.
Os origamis no Shinkenger, eles são os próprios mechas mesmo do Shinkenger. Eles têm uma ferramenta lá que chama Shodofon, que vira uma caneta, que eles fazem os kanji no ar. Aí eles têm esse origami, ele é pequeno, ele cabe na mão deles.
Kurupon, só te cortando rapidinho, você falando aí que eles fazem os kanjis no ar, só pra dar uma ideia de o que é isso aí pra galera, é igual aquela propaganda de Itaú, que o pessoal faz o Wii assim com o dedo, e parece.
É bem parecido mesmo, cara.
É, só que eles fazem com o Shodofon.
O kanji, né, que no caso é o símbolo chinês, que nem todo mundo sabe o que é kanji, o que é mecha, né, fala aí que mecha é robô também, né,
todo mundo sabe, desculpa aí, tô apressando muito.
Kurupon, antes de tudo, o que é o origami?
Origami é uma dobradura de papel.
Então pronto, continua.
Falo resumidamente.
É, você dobra o papel e transforma ele em algum formato, algum animal, pode ser um objeto.
Uma forma diferente.
É. Talvez tenha um ouvinte desavisado que não sabe o que é um origami e ele está com preguiça de ir na Wikipédia.
Ele vai preferir ficar ouvindo o Senpukesh no ônibus, né?
É, ué. Então continue então, Kurupon. Desculpa a gente estar interrompendo a Vossa Excelência.
Aí, através desse Shodofon, eles fazem o kanji para aumentar esse origami, né? Aí vira um robô gigante mesmo, tá? Eu achei interessante a ideia, porque eles estão sempre com os robôs dele.
É, eu achei muito legal também. Foi uma ideia bem nova, assim, né? Nunca tinha visto nada parecido.
Bom que não precisa gastar aqueles grandes armazéns, ficar escondendo robô debaixo da terra.
É verdade. Mas a única coisa que eu achei. A
nave que vende espaço com robô, não precisa nada disso.
Não dá trabalho, né?
Uma coisa que eu achei paia foi tipo os origami bateram no formato deles mesmo, fraga. Achei meio sem noção. Porque ele vem voando e bate no
Mas, ô Mamutão, a gente tem que ver que, tipo assim, que a temática de um Sentai é diferente da temática de um Kamen Rider. A temática de Sentai é voltada pra criança mesmo. Então, é. Tipo assim, eu acho que os molequinhos vai à loucura na hora que acontece isso.
Inclusive, tem um dos episódios que um deles erra, né? E aí fica um origami em cima do outro, tudo avacalhado.
Segundo episódio.
Eles vão fazer, tipo, a transformação, né?
É.
Aí ficou um pirata em cima do outro.
Mas que ficou tosco, eles batendo em forma de origami gigante, ficou.
Não, mas explica, Mamutão. Eles no formato. Não, porque pra quem não sabe, o red é um pentágono.
Yeah.
O azul é.
Pentágono.
É um círculo. É um círculo, não. É um quadrado, né?
É
um
hexágono. O azul é um hexágono.
É hexágono.
É um hexágono. Então, a rosa é um círculo, o verde é um quadrado. E amarelo é um triângulo.
Aí, o que, que eu quero dizer? Que em vez deles virarem os bichos, entendeu? É que eles estão desse mesmo formato, só que gigante. Aí fica batendo nesse mesmo formato que eles são, antes de virar o bicho. Isso que eu quis dizer, que eu, minha opinião, eu achei tosco.
Igual quadrado gigante voando no monstro.
É, isso.
Não, isso eu também achei meio assim, meio retardado. Exceto que tem um episódio que a temática é voltada pro azul e pra rosa, que o azul, o origami do azul junto com a da rosa, lutam juntos, e a rosa no formato de círculo. Até que essa luta ficou até legal.
Não,
O dragão carrega o círculo e manda, né?
Assim fica legal. Eu acho o pai é os negócios. O símbolo voando e batendo. Do nada, né?
Acho que eles fizeram isso na intenção assim, da criançada ter mais um negócio que pode transformar, que pode usar. Criançada, quanto mais coisa tiver, eles vão achar mais divertido, né? Mas assim, é meio forçado mesmo.
Meio que forçado. Ficou doido, mas a arte final e depois disso aí fica doido, robôzão.
É verdade.
Tá. Continua então, Kurupon.
Shinkenyo. Falar em Shinkenyo, tem quem canta a música do Shinkenyo é o
saudoso Kushida.
É o Kushida, ele mesmo.
Agarrado em todas, né? Não perde um.
Eu não tava lembrando que era ele não, quando tocou assim, cara, emoção, né?
No último sei porque eu até questiono se Kushida canta, porque eu não prestei atenção, eu não associei, não.
Pois é, eu também não sabia qual música que era, eu fiquei sabendo que ele ia aparecer como cantor, né, claro, e alguma música ele ia cantar, só que eu não sabia que música que era, aí pô, apareceu um robô, falei, nó, aí...
Ô, gente, tá levantando uma polêmica aqui, sobre as armas do Shinkenger. O criador de Shinkenger, ele é viciado em Naruto, né, não?
Então vamos cair pras armas.
Tem muita arma de Naruto ali, hein? Tipo.
Na verdade não, porque Naruto, o anime Naruto pega a temática de ninja e samurai do Japão. Eles pegam muito cultura japonesa. Então eu acho que por isso que as armas se parecem muito. Eu acho que deve estar questionando isso pelo fato da amarela ter uma fuma.
Tem uma fuma shuriken, também tem o vermelho, que tem o picolé gigante.
Ah, cara, aquele picolé é muito massa, o picolé gigante é massa.
Aquela espada é muito doida, velho.
Igual aquele cara do Naruto lá, que eu não lembro o nome.
Então vamos lá, vamos entrar no assunto armas, então. O que vocês estão achando das armas? Eu tô achando fora de série, cara.
Eu achei a ideia muito original, muito, muito foda, cara, as armas.
Eu achei doido também.
Picolé gigante, como você disse, Mamute, é a Reca Daisanto. Reca Daisanto tem a... Water Arrow, que é o arco e flecha do azul.
Water Arrow.
Isso é inglês, Mozart. Esqueci que seu inglês é fluente.
Meu inglês é fluente, você sabe disso. Eu não sou professor de inglês como Fire. E não domino a língua como Mamute.
Vou te dar um cartãozinho, aí você passa lá na... onde eu trabalho, se fazer um cursinho, tá?
Se eu aparecer no desconto, eu faço. Você não tá dando desconto?
Ai, o beijo aí, hein, Luiz?
Quase. Eu só não falo porque eu não vou receber, cara.
Tá. Uhum, então, tá. Vamos continuar, então, pô. Então, Heaven Fun.
Heaven Fun. Acertou.
Uhum. O Old Spear.
Old não, velho. Old é outra palavra.
O Heaven Fun é pra quem não sabe, é um leque.
Peraí, só que... É isso que eu ia falar. Vamos explicar cada arma, né, cara?
A Reca Daisanto é uma espada grande, bem grande.
Era quase do tamanho, né, do vermelho. É,
quase o tamanho dele, da pessoa.
A Water Arrow é um arco flecha.
Water Arrow,
Só que não precisa usar as flechas mesmo.
Só puxa a alavanquinha e sai as flechas de energia.
Pra quem é nerd aí de D&D, é tipo uma besta de repetição.
Não.
Atira um tatão de flecha ao mesmo tempo.
Parece aquele desenho do Dungeons and Dragons lá, que caiu lá o...
Caverna de Dragão, é isso mesmo.
O Hank, Dragão.
O Hank,
puxa aí, já sai automático.
Então, a Heavy Fun, que é um leque...
Que eu achei muito doido quando ela bate e começa a dar ventão e subir muito todo mundo.
As animações de todas as armas ficou legal.
World Spear, que é uma lançona.
No melhor estilo Kung Fu.
Land Slicer, que é a Fuma Shuriken de Naruto, como você diz.
É o boomerang lá de Shinken Yellow.
Além da arma normal que eles têm, que é a katana, né?
Shinken Maru, isso mesmo.
Que aí quando eles colocam o disco, ela pode, porque tem duas coisas que o disco faz, né? Ou pega fogo e fica mais...
Não, esse é o disco normal, pegar fogo é o disco normal.
Isso.
Aí você coloca o disco secreto lá e muda a forma.
Na verdade não, Kupon, porque...
Os outros não já
tem. Tem episódios que eles matam o monstro usando... Eles colocam o disco e dá o poder deles.
É. Eu achei estranho também, porque hoje eu tava vendo o primeiro episódio e eu reparei nisso. Ele fez a espada de fogo com um negócio com o disco vermelho.
Isso.
Mas tem um outro episódio também que ele faz espada de fogo com um disco normal que tá lá.
Eu acho que, tipo assim, aquele fogo que sai talvez é só um fogo de energia normal, pelo que eu associei, pelo menos a lógica que eu tô levando, é uma energia normal. Porque quando ele usa o disco Kabuto, depois nós vamos falar do disco Kabuto.
Os discos especiais.
É, depois nós vamos chegar nessa parte, ele também sai fogo. Entendeu? É. Eu acho que o fato desse fogo é uma energia, porque eu já vi o azul colocando
disco. Mas chama energia deles?
É... Mojica, não é... Mojicara.
Mojicara, é isso mesmo.
Mojica é o pé do cachorro.
Mojicara, que é a energia.
É, Mojicara. Por falar em Zé do Caixão, gente, eu quero falar que Zé do Caixão é bom, é um ótimo cineasta. Você precisa assistir os filmes do Zé do Caixão.
Eu já fui no pocket show dele, faltou luz e saí de graça.
Eu também fui, eu tava nesse dia, a gente não se conhecia, mas estávamos lá.
É mesmo, velho?
Ele falou: todos vocês vão para o inferno, aí acabou a luz. Aí todo mundo ia quebrar dele, todo mundo só correndo.
Foi doido demais, aí eu consumi e não paguei.
Continuando. Teve episódio também que eu vi o azul colocando o disco preto, normal, e sai o fogo da espada. E ele, quando coloca o disco azul, você pode ver que sai uma energia de água na katana. Então eu associei isso.
Classificando por poder, é a katana normal, depois a katana com aquele fogo e depois a arma especial, né?
E depois, não, eu acho que vem a katana com o seu poder, com a sua energia, pra depois tá a arma especial.
Depois é o disco secreto.
É. Falando em arma, o que vocês acharam da bazuca?
Eu
senti falta da interação dos outros quatro.
Vamos falar agora dos vilões, cara. O que vocês estão achando dos vilões? Eu achei bacana essa ideia de inundar a terra com aquele mar e coisa do tipo.
Eu achei demais o HQ deles, que é um tipo um navio pirata.
É.
O navio que vocês estão falando é o navio Gundam Tentos.
Ó, hein? Que isso?
E aí, o que que significa? Traduz aí pra nós.
Ganda são os robôs, entendeu? Tentosa, eu não sei o que significa não, gente.
Tá, vamos lá.
É o nome.
Então, pelo grupo ali, o grupo que...
Mas aqui, só um minuto. Quem é o consultor de japonês aqui é você, Mamute. Você lembra no primeiro Sempocast, né? No 00.
É verdade, cara.
Véi, eu só sei o que significa Sempu. Eu sei o que é Ixé! Que é vamos lá. Só.
Tá, voltando.
Ah, não, sei que é baca também, que é bobo, né, idiota.
É, fora tipo, aí. Baca.
Mais nada.
Tá, vamos lá, voltando.
Sem falar
Ice. Ah, não, eu descobri que é secar e que é mundo,
graças a Deus.
Sem falar Ice também. Kukimata.
Tá, gente, desculpa. Vamos lá, continua.
Vamos lá. Parece que tem tipo um grupo ali dos vilões que são os que nunca morrem, né? E eles mandam os outros pra morrer pra ele.
É, como todos.
Eles são espertos.
Como todos, né? Vocês sabem os nomes deles?
Os Baidashu. Gaidoshu é. Gaidoshu, né?
É.
Isso. Gaidoshu. São os buchas, né? Isso. É os buchinhas de canhão.
Os bonecos de massa, pra quem não, conhece só, mais Power Ranger.
Os Gaidoshu. Gaidoshu é o nome da raça lá. Os buchos de canhão, ele chama Nanashi Ayakashi.
Ah, ó, viu? Pronto, não vai nem precisar de Rider Kick. É o Kurupo mesmo, já me deu o Rider Kick aqui no Sempocast.
É verdade. Vale lembrar que no Shinkenger, já existe Shinkenger há várias gerações e vai passando, né? É coisa de família.
É, conta que na série Shinkenger conta que há 300 anos os Shinkenger exterminaram os Gadosh.
Isso. Só que agora voltou.
Não é bem exterminar, é tipo prender eles naquele mundo lá. Ó.
É,
não,
mandaram
eles pra aquele mundo. Não, no primeiro episódio fala que os Shinkenger exterminaram eles.
É, então deve ser exterminado da Terra, né? Então mandaram pra aquele mundo.
É, exterminado da Terra.
Que na verdade, o mundo que os Gadosh vivem, ele é um mundo paralelo, né? Entre o mundo das pessoas e o mundo dos mortos. Onde fica o rio Sanzou.
Onde eles não podem sair, depende da água do rio pra viver.
O vilão que eu mais gostei foi o Dokoku, que é o general, né? Que é aquele demonão lá que fica bebendo saqueio todos os episódios.
Eu gostei do cobaia dele, que é lá com cara de polvo lá, que é igual o Capitão David Jones.
Parece é um velhinho, né? Taiyu, é o Taiyu.
Tá bom, ele não é tão igual assim não, mas eu achei.
Mas o Zukawa Taiyu.
É, eu não sou péssimo com nomes, velho.
Será que rolou alguma influência do Piratas do Caribe com essa parada de barco, essas coisas?
É mesmo, hein? Deve ter
rolado. Ah, não sei, velho.
Aí, fica a questão no ar aí, mandem e-mails falando sobre isso.
É, porque eu não tipo... sei se rolou isso não, porque eu acho que não deve ter rolado não. Porque o Shinkenger, essa temática, a estrutura inteira já tá pronta antes de Volkendia.
Ah, então pode ser que não.
Entendeu? Então, bem antes de Volkendia já tava feita a estrutura, eles eram pra lançar Shinkenger antes de Volkendia, só que eles foram atrasando, entendeu?
É que é isso, Mozart, o primeiro Piratas do Caribe é de 99 ou 8. Se eu não me engano.
É, ué.
O Pérola Negra.
Olha. Foi
de 2000, velho. Ah, eu não sei não. Tem que conferir aqui.
Piratas do Caribe é de 2003 e o Volkendia 2006. Então eu acho que
rola
lá de uma influência sim.
Também acho.
Mas eu não tenho. Você tem prova disso? Ninguém tem. Nós não temos provas.
Ah, ele acabou de falar o que acha, meu filho.
Isso,
eu então, o que eu tô falando? São nossas humildes opiniões, entendeu? Verdade. Então, agora, se algum dos ouvintes souber se foi ou não influência.
Ou mesmo se achar que foi ou não, manda um e-mail com opinião.
É, realmente. Porque desviando um pouco de assunto, tem muitas séries japonesas que são influências norte-americanas, que nem o Spider-Man japonês, que é a mais chupada delas, entendeu?
É adaptação na cara, né?
Não, mas foi eles pediram autorização pra Marvel e tudo mais.
O que você ia falar, Kurupon?
Eu ia explicar mais sobre os Gadosh, né? Falar que os soldados lá, os Nanashi, são aqueles buchas de canhão mais, e os Ayakashi são aqueles os mais velhos lá, que vão pra terra mesmo, que comandam os Nanashi. Só explicar isso mesmo.
Que, os Akashi são os velhos espíritos que tomam as formas de monstros e vão pra terra. Que, aí, se eles estiverem sem água do rio, eles têm que voltar pra se banhar pra poder ter energia de novo.
Certo. Então, daí, os Shinkenger são treinados de geração em geração, vai passando de pai pra filho.
É
e agora.
De família.
Isso, é passado de família. Tem o imperador, né? E tem as famílias que serviam o imperador desde aquela época.
O Lorde, né? Igual eles falam lá no, no Shinkenger.
O 18º da família Shiba.
Sucessor.
É.
Mas eu achei interessante o motivo dos Gadosh estarem indo pra terra, né? Porque eles vêm pra terra mesmo até pra pegar lágrimas, né, de sofrimento dos humanos.
Pra encher o rio.
Pra encher o rio, que se o rio transbordar, ele liga com a terra, né?
Ah, é verdade. Que aí eles vão poder passar direto, dominar o mundo. Direto, também.
Isso. Eles podem ficar aqui o tempo que for. Senão eles precisam ficar voltando.
E pra isso eles precisam apanhar, por exemplo, pelo menos naquele episódio do menino, ele precisou da lágrima, da tristeza, de tudo. E pra poder encher o rio, né?
Tem episódios que eles precisam de gritos, tem outros que a gente precisa de desespero. Bem típico mesmo de destruição de metrópole.
Assim, eu achei uma explicação legal sobre como que o monstro fica grande, né?
São duas vidas. Mas qual que é a explicação?
No primeiro episódio ele já fala isso. É que eles, por não serem humanos, por serem diferentes da gente, eles têm duas vidas. Uma vida no tamanho parecido com o nosso, normal, e uma que é um pouco maior. E que pra isso eles precisam dos robôs.
Um pouquinho maior.
Maior que os arranha-céus de Hong Kong.
É verdade.
Mas o que eu achei estranho foi que, tipo, depois que os
Hong Kong não, velho. Nossa senhora, Rider Kick em mim, toca. Hong Kong é na China.
Nu.
Eu achei estranho que depois que os Ayakashi crescem lá, eles chamam outros Nanashi. Aí chega um monte de buchinha grande já lá.
Mas explica que os Nanashi eles podem mudar de tamanho quando quiserem, livremente.
É verdade.
Por que eles não chegam grande de uma vez, né?
Por que eles não colocam já um monte de Nanashi grande lá e destrói tudo de uma vez?
Porque tem um protocolo a seguir, velho.
É verdade, tradições.
Você tem que ser morto pela galera e depois roubou. É um protocolo que não pode quebrar.
É igual caminhada, você não pode interromper você não pode romper o cara na hora do Henshin.
Ah, mas isso tá mudando.
Mais ou menos, isso a gente vai falar no Samplecast do Decade. Outra coisa que eu achei assim, a gente já comentou sobre tudo isso, mas quando eu assisti o primeiro episódio eu falei, que isso cara, não explicou nada. Já surgiu o primeiro Shinkenji, pum, acabou, tá tudo certo, já existiu isso. Só que foi o contrário das outras séries, sabe, mostrou o primeiro Shinkenji e depois explicou por que que surgiu o Shinkenji, eu achei isso legal. Que geralmente, né, fala assim, ai, a Terra tá precisando de alguém, e aí mostra ele se tornando
o sofrimento que a Terra tava passando.
Isso.
Porque todos os centais antigos, pelo menos da velha guarda, pode, não precisa nem ir muito longe não, de quem pouca não, muito longe não, vamos lá, Flashman, Maskman, Changeman e Gogol Fight. Vamos lá. Todos os caras treinaram, e todos no primeiro episódio aparece lá, você vai ganhar o poder tal.
Por
você
quê, vai né, também poder tal. Porque...
E eu achava chique demais a entradinha do Flashman, eles fazem aqueles negócios lá, que o... Qual que era o que arrancava as correntes, você lembra?
Era o azul.
Era o Jin.
Muito doido.
Não, o que arrancava as correntes é o verde.
Era o verde.
Sim. Ah, era o verde, que tinha a corrente com as bolas lá, né?
Isso. É, aí ele arrancava. Velho, dos bons tempos, né, velho?
Quem sabe, gente, quem sabe a Rede TV vai virar uma nova manchete.
Ó, são as esperanças que a gente tem, né? Quem sabe. Tá,
mas não vamos escorregar da pauta mais. Voltando. Vamos lá.
Mas esse ponto de treinamento eu achei falho no Shinkenji, viu? Porque sem contar o Shinkhead, os outros todos não treinaram nada.
Não.
Não, assim. O único que não treinou foi o
Verde.
O Verde sou, o resto falou.
O resto treinava desde criança. Tanto fala no episódio que eles já estavam treinando.
É, o pai do Azul fala com ele assim, ó, tá, é hora, tá na hora. Então ele já sabe o que é, ele para tudo que ele tá fazendo e sai pra lá.
Não mostra ele
treinando. Mas não mostrou eles treinando.
É, eu achei pena não ter mostrado.
Ah, por exemplo, igual, que nem a Cotorra fala. A Cotorra falando que ela não, que era a irmã dela, que era pra ser a Shinken
ela. Era a irmã dela, ela pegou do lugar da irmã dela.
Porque ela era a única coisa que ela sabia fazer, era tocar flauta.
Ela não era útil em nada. Não, não falava que ela era boa em lutar, falava que ela era inútil. Ela não sabia fazer nada.
Ela aí, não era boa nos estudos.
É. E aí a irmã dela estava muito doente.
Isso, aí ela pegou a obrigação, né?
Vamos lá, discos secretos. Por quê? Já tem dois discos, já chega. Ou não? Não,
eles já tem dois discos, né? O normal deles, que eles colocam, e o do.
Pai, deixa o pessoal usar os discos, velho.
Tem Ô, cara, onde é que eles vão andar com tanto disco, cara?
Ah, velho, isso não importa, filho. O que importa
eles só vão tirar o disquinho do cinto, né, cara?
Isso é verdade. É verdade.
É igual a desenho animada. Ah, isso são detalhes sórdidos.
Sórdidos. Tá. Isso é verdade. Continuando, então. Ah. Então, e o primeiro disco secreto que apareceu foi o Kabuto, que é do vermelho. Do Shiken Red, da família Shiba.
E por enquanto o único, né?
É, não por enquanto, porque eu já vi o preview do episódio.
Ó, spoiler.
Já era, já foi. Já foi.
Tá, o que eu acho é o seguinte, gente. Eu acho que vai ter um disco pra cada Shinkenji. É. Um disco especial pra cada um. Isso é fácil, tá na cara.
Ah, é, tem como, não.
O que o disco secreto faz? Ele dá um poder a mais. Eles eram discos que estavam escondidos, não
é
isso?
É, eles foram. Na verdade é o seguinte: existiam muitos discos secretos.